Os irmãos podem abrir suas Bíblias, Novo Testamento, a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2. Antes de ler a palavra, vamos orar de novo cantando.
Inunda meu ser, inunda meu ser. Espírito, inunda meu ser com ondas de amor.
Vem sobre nós,
ó, vem sobre nós, Espírito, inunda meu ser.
Não queremos ler a palavra com nosso entendimento, e cada um conhece as limitações do seu entendimento. Nós queremos ler a palavra de Deus, como sempre devemos fazê-lo, orando para que o Espírito fale conosco.
Amém.
O que, que os irmãos dizem?
Amém.
Na carta aos Gálatas, capítulo 2. Gosto de ler passagens grandes, porque às vezes nós temos a tendência de isolar um versículo do seu contexto e perdemos o significado do versículo. Todavia, hoje não vamos ler um texto muito longo, pelo contrário, vamos ler um texto bem curto, versículos 19 e 20. Capítulo 2 de Gálatas, versículos 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Se você tem agora, ao sair daqui, ter que dizer para alguém, e quem sabe para algum irmão mais novo, ou que há pouco tem experimentado a graça do Senhor Jesus, se você tiver que explicar em que consiste a vida cristã. O que você diz? Se alguém lhe pergunta, ali fora, em que consiste a vida cristã? O que é a vida cristã? O que você diz? A resposta pode ser fácil. Mas provavelmente, se você der uma resposta fácil, que lhe vem assim logo, de sopetão, você vai ter que explicar melhor isso. Porque tudo da vida nossa com Deus é sobrenatural. Não é nada natural. Um querido irmão na fé recebeu uma pergunta certa vez de uma pessoa que admirava muito aquele irmão. Perguntou-lhe assim, como é que o senhor fala das coisas de Deus, mas é tão natural? E ele respondeu, eu sou sobrenaturalmente natural e naturalmente sobrenatural. Você e eu temos que ser assim. A nossa vida está escondida com Deus em Cristo Jesus. O que é que os irmãos dizem? A gente aqui tem que perguntar o que é que vocês dizem, porque vocês não são capazes de logo dizer amém, não é? E o que é que os irmãos dizem mesmo?
Amém!
Há uma coisa que os nossos irmãos aqui de perto, em algumas congregações, nunca têm que ouvir dos seus pastores, é que o que é que vocês dizem? Amém! Tem uns irmãos que quando estão aqui na frente, estão toda hora perguntando, amém? Amém? Às vezes não há nenhum amém, é só ele que diz. Isso não tem nada a ver com a palavra que Deus me deu. Mas é o que ele me está dando agora, para vocês, meus amados. Recebam essa palavra porque não é do Moisés. Daqui a pouco o Moisés vai embora. Estamos chegando no tempo. O João Nelson não gosta que eu diga isso. Mas eu vou sempre dizer, porque está chegando mesmo. Está chegando a hora. Mas vocês saibam que isso é importante. Vocês não foram feitos para ficar de boca fechada na reunião da igreja. Ah, não, não foram feitos para isso. Pelo menos um discípulo obediente. Mas eu dizia para os amados que a nossa vida tem que ser sobrenatural, porque é uma vida vivida em Deus. E eu vou falar sobre, vou usar palavras que começam todas do mesmo jeito, mas o que eu vou falar é assim, ó. Vou começar falando sobre uma transição sobrenatural. Em que consiste a vida cristã? Ela começa com uma transição sobrenatural. A transição é uma passagem de um lugar para outro, ou de uma situação, de uma dada situação para outra situação. Eu não me lembro se eu ouvi isso ou li em algum lugar que alguém sugeriu que quando Adão e Eva saíram do paraíso, o Adão se virou para Eva e disse assim, querida, nós estamos numa época, numa fase de transição. Aí era certo que estavam. O que caracteriza a vida cristã de vocês? Uma transição que foi feita ao contrário da de Adão e Eva. Vocês saíram do mundão para o Éden de Deus, ou não? Todos que saíram para o Éden de Deus podem levantar a mão. Ah, tem o seu testemunho diante de Deus. Fique com a mão levantada mais um pouco. Nosso testemunho tem que ser bem eloquente. Nós estamos dizendo para Deus que nós saímos do mundão e entramos no paraíso. Alguns aqui acham que aonde estão vivendo não é o paraíso. Pois se não é, deveria ser. E se não é, comece a ser hoje. Comece a ser hoje. Você foi feito para viver no paraíso. Você não foi feito para viver no mundão. Paulo diz assim, morri, aí nesse texto, para a lei, e ele está dizendo que ele morreu para mim mesmo, porque aquele que quer viver pela lei, está fazendo força dele mesmo para... O que é, meu irmão? Não... Você vai para lá e deixa elas passarem um pouquinho de frio, não se preocupe. É bom, elas precisam ser aquecidas pelo Espírito. Vai para lá. Paulo diz, eu vou repetir, morri para a lei. E ele está dizendo que morreu para mim, morri para mim mesmo. Porque quem quer viver pela lei para agradar a Deus, já começou errado. É puro esforço humano que não vai levar a nada. Nada. Mas ele diz, morri para a lei, para viver para Deus. Mudou de situação completamente. Vive para si, agora vai viver para Deus. O homem que escreveu isso, o nome dele antes era Saulo. Quero dizer para os amados que Saulo é uma forma aramaica de dizer o nome Saul. É o mesmo nome, Saul, Saulo. E Saul era um homem grande, e Paulo quer dizer pequeno. O Paulo fez uma grande transição, uma maravilhosa transição, de pensar que era grande e se tornar um homem pequeno aos seus próprios olhos. Ninguém vive a vida cristã pensando grande coisa de si mesmo. O que os irmãos dizem? Agora eu vou pedir que digam. Ah, mas alguns não disseram com muito boa vontade. Se você pensa muito bem de si mesmo, não estou querendo que você pense muito mal de si mesmo. Continuamente isso não faz bem. Muito obrigado. Muito obrigado, meu irmão. É que o nosso Mário é o Mário mesmo, ele não pode, ele tem que andar. E ele anda para fazer o bem. Eu vou dizer que conheço poucas pessoas que estão sempre preocupadas com os outros, como o Mário. E todas as vezes que eu estou aqui na frente, ele vem me trazendo uma coisa que ele sabe que eu preciso. Eu preciso de açúcar. É muito interessante. A minha esposa tem um início de diabetes e eu sou o contrário, eu preciso de açúcar. Lá em casa nós vivemos em grande harmonia. O velho Saulo tem de morrer para que apareça o pequeno Paulo. A vida cristã começa com uma transição que nós chamamos de, entre os evangélicos é muito comum, nós chamamos de conversão. Recebi um e-mail dizendo, um e-mail que veio da filha do nosso irmão Imitian, lá da Argentina, que esse atual Papa é um homem convertido e batizado no Espírito Santo. Tomara que seja mesmo. Minha oração é de dizer amém. Não importa se a conversão é gradual ou repentina. Acabei de ler um livro das Confissões de Agostinho. O Agostinho, em três fases da vida dele, fez oração progressiva muito interessante. A primeira oração dele, ele sentia o peso do pecado em que ele estava enredado e ele começou a orar assim: Senhor Deus, livra-me de todos os meus pecados, mas por enquanto não. Eu tenho dúvida que alguém que está aqui hoje faça uma oração desse tipo, mas pode fazer uma oração parecidinha. Com esta. Diz, livra-me dos meus pecados, mas. Na segunda fase ele começou a orar diferente, começou a orar assim: Senhor Deus, livra-me de todos os meus pecados, menos um. Esse homem tinha uma grande luta, ele já estava com 32 anos de idade e a sua mãe, Mônica, orou 20 anos pela sua conversão, sem parar, todos os dias, e o testemunho dos amigos de Agostinho, e depois dele próprio, por observação pessoal, a sua mãe, todos os dias, orava, derramando lágrimas pelo seu filho, para que ele se convertesse. Um dia ele estava bastante desesperado, e junto com ele, um discípulo que o acompanhava, entraram num jardim da residência. Ele tinha saído de África, de Cartago, onde vivia, foi para Roma, na Itália, e estava num jardim, e desesperado consigo mesmo, ele ouviu uma voz de criança dizendo: toma e lê. E ele procurou e viu que estava um exemplar das Escrituras em cima de um banco. Tomou onde estava aberto e leu: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não vos ocupeis com a carne. E o Agostinho caiu ajoelhado, disse: Deus teve que me falar na voz de uma criancinha, e eu pensava que eu tinha que ouvir a voz dos teólogos. E disse para o Senhor em oração: Senhor, livra-me de todos os meus pecados, agora mesmo, neste momento. E saiu dali e foi contar para sua mamãe, a Mônica. Uma semana depois, ela partiu para o Senhor. E ela disse: não preciso mais orar pelo meu filho. Aquele que vos chamou, diz Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que transição, hein? Amém. Damos testemunho com alegria diante de Deus que Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! O Paulo diz assim: agora nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Em Romanos 5:1 ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E o Senhor Jesus disse, está lá no Evangelho de João, no capítulo 5, o versículo 24, estão lá as palavras de Jesus. Em verdade, eu vos digo. Sempre que Jesus diz em verdade, depois dessa expressão vem uma linda declaração espiritual de nosso Salvador bendito. Em verdade, vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em juízo. Já passou, já fez a transição da morte para a vida. É possível que haja aqui alguém que ainda não fez a transição. Ela é uma transição, eu disse, sobrenatural, porque ela começa com a riqueza da graça de Deus. Já foi citado aqui hoje a palavra que diz: nós o amamos, ou nós amamos porque ele nos amou primeiro. A transição é dada por um ato da misericórdia do nosso querido Deus. Mas neste versículo onde Paulo fala de que aconteceu com ele, ele diz uma coisa tremenda que me parece que falta consciência, mesmo entre alguns discípulos, falta consciência de uma coisa sobrenatural que tem que acontecer com todos. Aqui todo mundo, não sei se alguém não sabe o que é uma transfusão de sangue. Acho que todo mundo sabe. Já tem alguns pequenos entre nós. Mas de vez em quando é anunciado aqui, na hora da oração pelos enfermos, que há uma pessoa no hospital que está precisando de sangue, de qualquer tipo. Há poucos dias houve um anúncio assim. Uma pessoa precisa de transfusão de sangue. É interessante. Nós temos declarações no livro de Levíticos, mais de uma vez, e no livro de Deuteronômio, de que a vida está no sangue. Uma pessoa não pode viver sem sangue. E quando está debilitada, a doença que o enfraquece, a obriga a fazer transfusão de sangue, porque o que tem não é suficiente para lhe manter a vida. Eu estou falando, querendo falar com os meus irmãos, o que Deus me disse muito claramente. Todos os discípulos têm que receber uma transfusão sobrenatural. Já não sou eu quem vive, a vida está no sangue. Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Você tem que receber o sangue de Jesus. A vida dele. A vida está no sangue. Você tem que receber a vida de Jesus. Não é aceitar a Jesus. Você não tem que aceitar Jesus. Ele é que aceita você. Não tem nenhum lugar no Novo Testamento em que se fala de aceitar a Jesus. Nenhuma vez. Isso que os evangélicos vivem dizendo para eles: você tem que aceitar Jesus. Você não tem que aceitar nada. Ele é que tem que aceitar você. E ele está pronto para te aceitar. Quem quer que você seja, diga para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho: Jesus quer aceitar você. Quando Pedro pregou na casa de Cornélio pela primeira vez, ele não falou nada de aceitar Jesus. Falou: todos os que querem viver retamente são aceitos por Deus. Ele é que nos aceita. Mas Ele não quer que seja apenas uma adesão nossa. Eu tenho umas preocupações próprias de um pastor idoso que sabe que está chegando no fim. Deus pode me dar mais uns 18 anos, aí eu vou estar com 106. Ele pode me dar uns 2 anos, ele pode me dar uma semana. De qualquer maneira, eu preciso dizer para os meus irmãos, quando eu partir, vocês lembrem disso. O melhor de tudo é estar com Ele. Esse é o melhor de tudo. A única dor que eu tenho assim com relação à minha próxima partida é a Liginha. Porque deixar a Liginha sozinha naquela casa não vai dar certo. Acho que ela vai ter que casar de novo. Eu acho que ela está dizendo assim, para de dizer bobagem ou coisa parecida ali. Amados, tem que acabar esta coisa de adesão evangélica. Nós não temos que aderir a nada. Irmãos, tomem posição firme sobre isso. Vocês têm que dizer uns para os outros e dizer para aqueles que ainda vêm com a história de Jesus está comigo, eu todos os dias, Ele está comigo, sempre me abençoa tanto. Para com isso. É verdade que Ele está com você porque Ele prometeu isso e Ele cumpre o que prometeu. Mas isso não é o que faz você um discípulo. Ele tem que viver em você, dentro de você, em você, dentro de você. No seu coração, na sua vida, nas suas intenções, nos seus propósitos, nas suas inclinações, no seu modo de pensar, no seu modo de tratar os outros, no seu modo de tratar os pequeninos desta vida que sofrem. Não sou eu quem vive, diz Paulo. Cristo vive em mim. Não é assim, eu vivo com Cristo. Você sabe que eu falo para os motoristas de táxi, que eu ando muito de táxi, eu não dirijo automóvel, e eu digo para eles, sempre falo sobre Jesus, eles dizem, a gente tem que ter Jesus, né? Sem Jesus a gente não é nada. Eu digo, é verdade que você não é nada sem Ele, que tal, como é que você está? Você está com Ele? Porque se você não está com Ele, você não é nada mesmo. Mas a conversa sempre termina assim, Ele tem que morar dentro de você. Você tem que receber Cristo no seu coração, na sua vida, senão você não tem direito de usar o nome de discípulo de Jesus. Você não é discípulo de Jesus se Ele não mora na sua vida. Você não é discípulo, você é supersticioso a respeito de Jesus. Se Ele não mora em você, você é, vou repetir, você é supersticioso. Você pensa que é cristão. Está enganado. Se eu fosse um pregador do século XIX, ele diria assim, e você, se está nessa situação, vai parar no inferno. Você foi feito para que Cristo viva em você. Trabalhe por meio de você. Ajude por meio de você. Ame por meio de você. viva diariamente, não de vez em quando vou para a reunião com as mulheres, com os homens, com as crianças, com os jovens, o culto. Queria fazer uma proposta para os irmãos. Vamos acabar com o cristianismo de ir ao culto? Vamos? Porque o cristianismo de ir ao culto não é o dele. Não é o de Jesus. Diga para quem está ao seu lado. O cristianismo de vir ao culto não é o de Jesus. Nem de longe eu estou insinuando que você não precisa vir ao culto. O que eu estou dizendo é outra coisa, que o cristianismo de vir aqui, sair daqui, viver do mesmo jeito que vivem os do mundo, não é o cristianismo de Jesus. Se você vem ao culto e vai lá fora viver como vivem os do mundo, pode escrever no seu caderninho que o seu nome não foi escrito no livro da vida do Cordeiro. E se o seu nome não foi escrito no livro da vida do Cordeiro, você pode ficar certo que você está indo num caminho torto, errado, apesar de largo. Um dia, os discípulos de Jesus tiveram uma surpresa. Três deles foram convidados para ir a um monte. Quando eles chegaram lá, eles começaram a ver umas coisas que eles nunca sonharam que iriam ver. De repente, dois personagens que eles conheciam, eu creio que na ocasião conheciam bem, conheciam das escrituras que eles conheciam, não é? Dois personagens, eles viram Elias, o profeta, que os tinha antecedido na história por cerca de 700 anos, mais ou menos, não é, Ismael? 800 anos. Junto com Moisés, que já os antecedia por 1000 anos. Eles ficaram espantados. Mas esses dois aqui, que coisa! Mas isso não foi nada. De repente, Jesus começou a conversar com eles sobre o que estava para acontecer com eles, com ele em Jerusalém. Está lá na Bíblia. Depois vocês procurem na transfiguração, a experiência da transfiguração de Jesus. Quando eles saíram dali, eles estavam tão maravilhados que um deles fez uma proposta para Jesus. Eles ficaram tão encantados com o que estavam presenciando que eles fizeram uma proposta. Senhor, vamos fazer um tabernáculo para ti, outro para Moisés, outro para Elias, vamos ficar aqui. Deus não nos fez para isso. E foi por isso que Jesus não concordou. Ouviu-se uma voz do céu que dizia: aí está o meu filho amado, meu filho, o meu amado, vocês escutem a ele. Você sabe o que Jesus disse para os três? Vamos descer daqui. Vamos descer. Quando chegaram lá embaixo, veio um homem aflito e disse: Senhor, a minha criança, o meu filho está mal aí. O demônio vem, pega e joga por terra. Ele espuma aí. E eu, como pai, fico muito doído. Eu falei com os teus discípulos e não puderam fazer nada. Senhor, é bom ter Jesus na montanha. Na hora que estávamos cantando Inunda Meu Ser, eu tive uma alegria tão grande, mas tão grande, logo na primeira vez que cantamos, que eu estava pronto para dar um salto dali e chegar aqui na frente e dizer: chega, é isso que nós estamos precisando. Tão bom estar num momento assim, em que nós sentimos a presença do Espírito Santo, tão sensível, quase concreta. De vez em quando eu tenho a sensação, quando estou com os meus irmãos, e às vezes quando estou sozinho no meu gabinete, que se eu levar a mão para frente, vou tocar nele. Aí Jesus falou uma coisa dura para os discípulos. Eles ouviram, tanto que eles escreveram nos evangelhos: ó, geração incrédula e perversa, até quando eu vos sofrerei? Mas Jesus estava no vale. Jesus não estava só na montanha, estava no vale. E lá no vale ele curou o filho daquele homem. Sabe, meus amados, nós não temos que defender o protestantismo, nós não temos que defender os evangélicos, nós não temos que defender o nosso grupo, nós não temos que defender denominação nenhuma, nós não fomos colocados aqui para isso, nós fomos colocados aqui para ter, sem cessar, Jesus no nosso coração. É isso que nós fomos colocados aqui, para andar com Ele, sempre, não por episódios, não por uns lances assim, magníficos, e depois andar de qualquer jeito por aí, nos arrastando espiritualmente. Não. É para Ele viver em nós. Que maravilha se todos nós aqui hoje, estou orando para que o Senhor toque o teu coração, meu querido que estás ali, que eu sei que eu acho que é a primeira vez que você está conosco, não sei, para que tu saias daqui dizendo: Cristo vive em mim, aleluia, Cristo vive em mim. Não espera uma coisa assim, um anjo chegar aqui e falar contigo. É o que eu falei para esse moço a quem fui apresentado, falo com todos vocês, que bom que nós saíssemos todos aqui, de fato, dizendo: Cristo vive em mim, todos os dias, todas as horas, por todo o tempo da minha vida. Às vezes, eu penso que nós ficamos tão autoconscientes. Olha, eu vou falar assim, ó. Mesmo os discípulos, alguns discípulos queridos abrem comigo. Até alguns pastores, não tanto dos nossos aqui, mas também daqui, de vez em quando. Os pastores abrem uma coisa que me toca muito o coração. Quando eles me dizem assim: Moisés, eu não estou contente. Eu quero mais da vida de Cristo em mim. Mais. 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 Mais de Cristo. Não é questão de quantidade, não. Esse mais é a respeito da intensidade, da presença e do domínio dele. Porque às vezes nós estamos tão autoconscientes que somos pouco conscientes da presença dele conosco. A gente praticamente não perde consciência do seu ser, das suas necessidades, e alguns discípulos andam resmungando as suas necessidades, até diante de Deus, mas sempre resmungando, mais resmungando do que agradecendo. Que carinhas amáveis há de vocês. Estou orando para que Deus considere cada um de vocês um discípulo muito amado do seu Filho Jesus. Tem que haver uma transfusão da vida de Cristo. A palavra diz assim, amados, Cristo em nós, a esperança da glória. Eu mudei para nós, o texto diz, Paulo diz, Cristo em vós, a experiência da glória. Mas é assim, ó, Cristo em nós, a esperança da glória. Diga para quem está ao seu lado, Cristo em nós, a esperança da glória. Sabe que de vez em quando, conversando com alguns, eu tenho a impressão que nós somos dominados por uma certa dependência daquilo que é comum na experiência, especialmente no trabalho e nos gabinetes de trabalho, nas escolas, a dependência de bateria. Ontem eu quis usar o meu celular e peguei, mas deixei, estava completamente apagadinho, sem bateria. Você nunca vai precisar dizer para Deus assim, estou sem bateria, por isso eu vou ao culto. Eu já ouvi isso, hein? Mas como é? Tem uma hora que você diz Cristo em mim, depois ele não está mais? Sumiu? Como é isso? Não tem mais bateria? Está faltando poder? Momento a momento, eu tenho seu amor. Momento a momento, ele está. Não tenho mais temor. Anotei isso que ouvi de um irmão. Ele está. Ele está. A nossa vida não é algo que anda assim ao redor do nosso ego. Deus tem um alvo para a tua vida, para a tua vida, para a tua vida, para a tua vida e para a minha vida. Deus tem um alvo. E é por isso que além de uma transfusão sobrenatural, depois de você passar por uma transição sobrenatural, você precisa de uma transmissão sobrenatural. O viver que agora eu tenho na carne, diz Paulo, nesse texto que li para os irmãos, tenho pela fé do Filho de Deus. Os irmãos corrijam na sua Bíblia, porque não é fé no Filho de Deus, como está nessa tradução que quase todos têm na mão. É do Filho. A fé vem de Deus. Não é uma fé minha que vai para o Filho. É a fé do Filho que invadiu o meu coração e a minha vida. Amém? Vivo pela fé do Filho de Deus. Que transmite a minha vida? Que transmite a tua vida? O que ela transmite? É uma transmissão sobrenatural? Você foi criado para isso. Uma vez um irmãozinho nosso morreu nas águas do batismo. E o irmão Donald, que estava conosco naquele tempo, levantou o irmão e levou até a beira da piscina, onde estava se realizando o batismo. E a irmã Alzira, a esposa do Rogério, que estava grávida da sua segunda filha, eu nem me lembro se era da primeira ou da segunda, já faz anos, ela que ajudou a pegar, porque eu, de dentro da piscina, não conseguia levantar aquele enorme homem que estava duro como um bacalhau de venda. Completamente endurecido. Tinha morrido, não respirava, seus olhos não se enxergavam, estava só o branco dos olhos. E Alzira puxou ele para fora da piscina. E depois até me deu uma mão para eu subir. Aí eu saí da piscina. Fiquei com o Laurinho. O Laurinho era um pastor episcopal. Recordo que uma irmã me disse assim: tive uma visão aqui, pastor. Irmã Noemi, lá da chácara. Ela disse: tive uma visão, pastor, uma visão de um enterro saindo daqui. Para trás, Satanás. Peguei o Laurinho, só disse: em nome de Jesus, vem! Agora! Os olhos dele fizeram assim, ele passou a respirar. Você estava lá, Ismael, nesse dia? Não. Você estava, Thelminho? Thelminho estava lá. A vida está no sangue. O Lauro estava mal mesmo. Mas eu quero falar uma coisa séria para os meus irmãos. Você não pode transmitir nada se você não tem Cristo. Porque só Ele que interessa transmitir. Não interessa transmitir outras coisas. Você pode ensinar a palavra, a Bíblia. Nós podemos ensinar uns aos outros e até devemos. Mas esse não é o alvo da nossa vida. Deus não nos fez discípulos de Cristo para isso. Ah, não. Não foi para isso. Os discípulos receberam uma ordem de ir para todo mundo. Os de Jesus, os discípulos de Jesus. E eles imaginaram que podiam ir por todo mundo. Jesus: não, vocês não saiam daqui, vocês ainda não estão prontos. Vocês não saem daqui da cidade. Vocês precisam ser revestidos do poder do alto. Eu não sei, Oséias, se eles começaram a cantar "Inunda meu ser". Isso eu não sei, mas que eles entenderam o que Jesus estava dizendo, eu sei que eles entenderam. Jesus: fiquem aí. E eles ficaram. De repente, eu tenho dito, não é, que entrou um DNA diferente naqueles homens. Uma coisa maravilhosa. Hoje quase todo mundo sabe o que é DNA, né? Eu não sei explicar, mas eu sei que é uma coisa que fala sobre como é o ser da gente, né? Mas entrou um novo DNA no dia de Pentecoste naqueles homens. Um era um medroso, fracalhão, negou o seu Senhor. 40 dias, 50 dias depois, é ele que se levanta para pregar no dia de Pentecoste com toda ousadia. Jesus não era mais, no dia de Pentecoste, Jesus não estava mais fisicamente com eles. Jesus já tinha ido ao céu. Mas a presença de Jesus veio pelo Espírito, cumprindo a palavra do próprio Espírito. Eu virei e farei morada com vocês. Eu e o meu Pai viremos. Quando o Espírito vier, eu e o meu Pai viremos e faremos morada em vocês e com vocês. Aí é que eles podiam cumprir a ordem de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E eles foram. O serviço, irmãos, não é correria de um lado para outro. Está falando alguém que a uma certa altura do seu trabalho pastoral, um homem com 1,70m, estava com 52 quilos. Aí a Liginha que testemunha disso. Correndo o dia inteiro de um lado para outro e achando que eu realmente servia ao Senhor, correndo o dia inteiro para um lado e para outro, no meu trabalho pastoral. De vez em quando eu fico preocupado com alguns pastores. Os nossos aqui até que são bastante sossegados, mas de vez em quando um deles se passa. Quando corre muito, para um lado e para outro. Não é muita corrida, não. Eu podia ter morrido e ter deixado os meus filhos órfãos naquela ocasião. E não foi a única vez. O serviço cristão mais eloquente, ele é bom e eloquente e produtivo com o que nós somos e não com o que nós fazemos. Não esqueça. É o que você é. Não adianta escapar daqui para ali tentando mascarar a vida com atividade corrida para cá e para lá, desesperada, de um lado para outro, correndo o dia inteiro para agradar a Deus. Não vai agradar a Deus, não. Deus se agrada de ver o seu filho em você. O que vocês dizem, irmãos? Deus se agrada de ver Jesus em nós. E não há outra coisa que o agrade mais do que isso. E melhor do que isso. Jesus em nós. Põe a sua mão assim. Eu vou pedir para fazer uma coisa que eu normalmente não faço. Pedir para alguém fechar os olhos. Eu não gosto quando a gente diz assim, baixa a cabeça, fecha os olhos, faz isso, faz aquilo. Porque a gente faz por comando, né? E às vezes por obediência. Mas eu queria pedir para vocês colocarem a mão assim e dizerem com a sua boca: vive em mim plenamente, Jesus. Queridos, hoje eu ainda li um texto em 1 Coríntios que dizia assim: o próprio Deus opera tudo e em todos. Não é você que opera, é Ele. Um só, falando dos dons espirituais, Paulo diz assim: um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas. Um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas. E na carta aos Filipenses, uma preciosíssima carta de Paulo, ele diz assim: Deus efetua em vós tanto o querer como o realizar. Peça a Deus para ele mover a sua vontade primeiro. Amém? Para depois você realizar. Mas é Ele quem efetua, não é você. É interessante isso. Muitos imaginam que não podem parar. Tem que estar correndo de um lado para outro. Há obreiros que se descuidam da sua família por causa do que eles chamam de ministério. Ainda há 2, 3 dias atrás, falava para um grupo que no Brasil só tem 2 tipos de ministro: os da Dona Dilma e os da Igreja Evangélica. A Bíblia não diz assim. Sabe como é que diz lá aqui em 2 Coríntios? Diz assim: diáconos, os que servem. Diáconos são os que servem. E está falando nós, os diáconos, pregamos a palavra. Mas a sociedade bíblica resolveu traduzir como os evangélicos falam, botou ministros. Tem que sempre dar uma erguida artificial nos obreiros. Ah, meus amados, é muito interessante. Jesus contou uma parábola de 3 homens. E 2 deles eram serviçais da religião. Um era um sacerdote, o outro era um levita. Mas você não pode dizer que eles não eram pessoas boas. Eles deviam ter uma vida correta para poder ser o sacerdote e o levita. Aí tinha um homem caído na estrada. E eles estavam muito ocupados com o que tinham que fazer na sua religião. E passaram de largo, deixaram o homem caído na estrada. Aí passou um samaritano. Jesus conta essa parábola. E Jesus colocou de propósito um samaritano, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Aí ele coloca um samaritano socorrendo um judeu caído. Aí ele diz: esse samaritano chegou lá, colocou-se a serviço do homem caído. Ajudou. Curou as suas feridas, com o que tinha, com óleo e vinho, curou as feridas, levantou aquele homem, ajudou, colocou sobre o seu animal e o levou para uma estalagem, e ainda pagou o estalajadeiro para fazer o bem para aquele homem que precisava de socorro, e disse: mas eu, na minha volta, eu vou passar por aqui, vou pagar o que faltar. Fez tudo isso por causa do coração. Jesus é o bom samaritano que veio a esse mundo para nos encontrar caídos na estrada e nos levantar. Mas agora ele quer que cada um de nós seja como ele. Gente comprometida em transmitir, não apenas fazendo coisas, mas transmitindo a ele mesmo e o seu amor àqueles que precisam do amor dele. Se há uma coisa que eu posso oferecer a qualquer pessoa, porque eu sei que é Deus quem dá e gratuito, é o amor de Deus na pessoa de Jesus. Ah, que coisa maravilhosa poder dizer isso. Que coisa boa poder encher a boca com o nome de Jesus. Ele pode, você não pode, ele pode, ele em você pode. Se você abre o seu coração, ele entra mesmo. Ele, se você diz assim: me dá a vontade afinada com a tua, ele começa a afinar. Não vai ser sem luta, mas ele vai começar a afinar a sua vontade para combinar com a dele. Aí você diz assim: eu quero sabedoria para fazer a obra. Ele dá sabedoria para você fazer a obra. Ah, eu não sei falar. Não importa, saiba viver. Viva para ele. 2 irmãs ocupadas com ele. E alguns irmãos aqui sabem muito bem essa história. Eu não gosto de condenar a Marta. Eu acho que a Marta, não só por causa da Martinha, a esposa do Ion, mas por causa de todas as mulheres Martas. Porque elas são muito usadas por Deus nas suas casas. Eu sei disso, e sei muito bem como Deus usa uma mulher em casa. Ah, isso eu sei. Mas Jesus disse uma coisa para a Marta que deve ficar bem claro para nós todos, homens e mulheres. Estás ocupado com muitas coisas, mas uma só é necessária. Uma é necessária. E ela, a Maria, escolheu a boa parte que não lhe será tirada. A outra parte qualquer pode ser tirada, mas essa não vai ser tirada. É você colocando a sua vida tomada por Jesus. Ninguém tem que ficar aqui como um robô carregando a bateria. O robô tem que carregar a bateria. Senão não anda. Cristo é a graça e o poder de Deus na vida da gente para a gente agradar a Deus. Eu vou só citar mais um trans. Falamos de transição, de transfusão, de como transmitir, transmissão sobrenatural, mas tem uma coisa linda que vai acontecer com aqueles que passam por essas três fases. A palavra de Deus diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos as mais miseráveis das criaturas. Não esperamos em Cristo só nesta vida. Quantos já compreenderam bem isso, que não esperam em Cristo só nesta vida? Vamos ver. Quantos compreenderam bem? Se não compreenderam, não levanta a mão. Graças a Deus que a grande maioria aqui já chegou aí. Nós não esperamos nele só nesta vida. Ele voltará. A coisa mais feliz para um discípulo de Jesus, e eu falo isso assim de coração aberto para os meus irmãos, é saber assim: ou eu vou para ele ou ele vem para mim, mas de qualquer maneira ele já está comigo. Eu quero ter a presença física de Jesus, assim. Lá em casa temos uma questão teológica entre a Liginha e o marido dela. É que ela de vez em quando diz assim: eu tenho saudade de Jesus. Eu digo: mas ele está conosco. Ela diz: mas eu tenho saudade dele. E eu não sei como é que ela tem saudade, mas ela diz que tem, então é porque tem, né? Mas eu sei o que ela quer dizer. Ela tem suspiro. É um suspiro de Deus. O Paulo disse: o melhor é partir e estar com Cristo. Isso se chama translação. Você é levado para o reino numa realidade que você nem sonha. Se você passou pela transição, passou pela transfusão, e agora você está vivendo em transmissão de Cristo, é certo que você vai ser trasladado. Ali não haverá mais choro. Nunca podemos dizer isto sobre aqui, mas a palavra diz: lá não haverá choro. Ele enxugará dos vossos olhos toda lágrima. Nem dor, nem limitação. A Liginha me deu para ler, ela sempre me dá coisas boas para ler. Eu nem sempre retribuo no mesmo nível. Estou fazendo confissão, né? Ela me deu um livro do irmão Biver. Ela me deu há uns 4, 5 dias atrás, de uma criança, filha de um pastor, que ficou 7 meses em coma. Quando voltou, contou tudo que podia contar do céu para o seu pai. Andou por lá, Aí diz a criança assim, que pisou numa florzinha e olhou para trás. E tinha flores em campo. E olhou para trás e a florzinha estava de pé. Não tem mais morte, acabou a morte. Se por descuido você, andando de bicicleta, corta por um campo lá no céu, não sei se tem bicicleta, isso eu não posso garantir para ninguém, para nenhum ciclista aqui. Mas se você corta o campo e esmaga a grama, vai levantar todinha, vai ficar bonitinha como antes. Está na palavra. Ah, está na palavra. É o céu de Deus. Ainda os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram o que Deus tem reservado para os seus, mas Deus tem nos revelado isso pelo seu Espírito. Aleluia! Nós sabemos que vai ser assim. Nós sabemos que vai ser assim. E aqueles que perseverarem até o fim, estes verão a glória de Deus e serão mudados para serem como Jesus é. Pai vai ter só gente como Jesus. Estou com uma esperança muito grande, porque esse menino, filho do pastor, que voltou de andar no céu, disse uma coisa muito curiosa. Ele não encontrou ninguém velho no céu. Nenhum velho. O velho sempre diz que ele está na fase do com dor. Tem dor aqui, dor ali. Dor. Mas lá não tem. Não tem. Mas dor, acabou. E o menino disse que todas as pessoas adultas lá têm 33 anos. A idade de Jesus. Tem algumas irmãs sorrindo aí, né? É, mas alguns irmãos também. Oh, louvado seja o Senhor. Você que já passou pela transição, já recebeu essa transfusão da vida divina em você, ele mora em você, você está sabendo que o importante é o que você é e não o que você faz, e o que você faz é um reflexo do que você é. O fazer é importante. Eu não disse que não é, eu disse que não é o mais importante, é o que você é que é importante, e o que você faz é o resultado do que você é. Aleluia. Vamos orar, queridos? Pai amado, que estímulo maravilhoso vem do teu servo Paulo. Aleluia. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Obrigado, Senhor. Senhor, para algumas pessoas aqui hoje tem de ser um marco de transição. Para outros, um marco de transfusão. E para outros, vão sair daqui resolutos para a transmissão na sua pessoa da vida de Cristo Jesus. E no fim nos encontraremos todos contigo. Bendito seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor.